A vida aos 11, o podcast tão padrão quanto a Tidinha. Sejam muitíssimo bem-vindos a esse podcast que você tem vergonha de recomendar a seus amigos. E hoje a gente vai falar dos nossos amigos também, a gente vai falar dos esquisos da internet. A gente vai falar desde Tidinha até Tula, aquele Arthur Ismael, essa galera gostosa e bacana. Mas eu vou antes dar voz pro Gustavo. Gustavo, o que aconteceu semana passada? Você pode se explicar? Que desfeita foi essa?
Posso sim. Voltei, galera. E aí, para as três pessoas que sentiram minha falta. Então, na verdade, dedicaram esse espaço agora para eu fazer uma retratação, pedido de desculpas para a Janaína, mas na verdade vou expor aqui uma situação que é bem desagradável, não é bacana, e vou derrubar a máscara do Miller. Por quê? Na semana que a gente tinha marcado de fazer esse episódio pra Janaína, um episódio bacana dedicado ao aniversário dela, eu não tava me sentindo bem, tava com uma depressãozinha, um negócio, uma tristeza dentro de mim, um negócio que eu não sei explicar o que era. E falei, cara, não tô afim de gravar, infelizmente não vai rolar, vamos adiar isso daí. Miller disse, ok, tá adiado e é isso aí. Chegou no dia que tava marcada essa gravação, que não era pra ter acontecido. Uns 30 minutos antes, ele me manda uma mensagem. E aí, amigo, não vai gravar mesmo? Não vai fazer nada? Eu falei, pô, cara, não vai rolar, não tô bem, não tá legal. E ele gravou mesmo assim, entendeu? Ele e Janaína aceitaram. E não só aceitaram, como colocaram no meu lugar uma pessoa que tem que cumprir a cota de que é um rosto
filho,
bonito.
Toda semana a gente faz isso. Toda semana, 30 minutos antes, toda semana a gente faz.
Não,
fala,
tem sempre
vamos,
não.
Vamos, depois vai,
tem sempre
entendeu?
Uma preparação, tem um roteiro, tem sempre um negócio. E colocaram esse menino que cumpriu a cota do menino bonito de rosto, só que com um microfone que. A ideia do Miller era ter colocado alguém com um microfone tão pavoroso quanto o meu. Só que na real colocaram esse menino que tava gravando numa calculadora, né?
Vamos só. Olha, combinar Deus isso. Castiga. Deus castiga. Porque o microfone dele.
É isso, é.
O microfone dele caiu da outra
aí
vez.
Aí vocês me.
Porque ele tava falando exatamente
aí
isso.
Aí vocês me pedem pra pedir desculpas, quando na verdade o Miller me deve desculpas. E não só ele, Janaína, você também me deve desculpas por quê? Eu não,
eu acho engraçado, gente, inclusive hoje. Mas eu acho muito engraçado porque isso é mais uma tentativa do Gustavo de querer ocupar um local de fala que não é dele, porque todo mundo sabe que a pessoa depressiva, suicida do podcast sou eu. E eu já quis cancelar várias vezes por conta da minha depressão. E inclusive, na semana retrasada, ou foi na anterior, não lembro, eu não estava bem. Ele teve um surto de que ia ter que gravar mesmo assim, que não sei o quê, e eu tive que gravar, tipo, desfalecendo. E aí ele veio com essa historinha furada, que todo mundo sabe que era uma desculpa, porque já estava ficando sem, de que ele não podia gravar porque estava depressivo.
Não, eu exigi.
Quando, na verdade,
eu exigi que você gravasse, e por coincidência foi o melhor episódio de todos. Então, assim, eu me arrependo de ter exigido isso de você, nem um pouco. Mas é isso.
Qual que foi o episódio? Foi o episódio do Grammy. Nem foi bom.
Ai, ele... Ele jura que esse episódio foi incrível.
Só ele que achou.
Claro, porque só
mas,
eu que escuto.
Enfim, eu achei bem assim. Foi tipo, já que era um episódio pra Janaína, não faço questão de participar e vou fingir aqui uma depressão, um negócio, quando todo mundo sabe que você é super de bem com a vida. Não
uma
tem problema
coisa...
nenhum.
Uma coisa que vocês não podem falar, audiência, não pode falar, é que esse podcast ele é plástico, ele não é orgânico. Vocês podem perceber no episódio do Grammy, claramente ninguém queria estar ali. Claramente. Esse episódio só é bom por causa disso, a transparência.
Não, mas só pra concluir uma coisa que Janaína, na minha fala, mais uma vez me interrompeu.
Mas eu também não sabia que você não iria participar. Eu fiquei sabendo quando a gente literalmente... entrou na plataforma que gravamos que você não iria participar.
Mas na verdade a ideia foi minha, né? Então, verdade, o presente desse arquivo confidencial quem te deu fui eu. Então, de nada.
Nossa, mas você estava tão depressivo que não dava nem pra ter gravado um áudio.
Eu não tava bacana, Jana. A gente não pode questionar...
A depressão tirou a sua voz?
A gente não pode questionar a doença dos outros. Não seria uma coisa honesta com os nossos ouvintes eu não estar completo.
Você já percebeu que sempre sobre você? Você teve a ideia, vocês têm depressão,
não,
sabe, cara? Calma.
Ele ficou tal como Lady Gaga quando o Amy Winehouse morreu. Sem falar por 24 horas.
Eu acho que eu não mereço ficar ouvindo esse tipo de coisa de vocês, até porque eu te dei os parabéns pelo seu aniversário, e nessa semana, que foi uma semana muito especial, onde eu finalmente apresentei meu TCC, você não me deu um parabéns, não me deu nada. Então, assim, eu não sou obrigado a ficar ouvindo isso.
Como que eu vou saber, meu filho? Você não se comunica?
Não interessa. A gente tem essa coisa que não são palavras que definem, entendeu? A gente tem essa
Mas
troca.
Como que eu vou saber que você apresentou seu TCC se você não falar?
Você não visualiza meus stories, você não ouve meus áudios, você não tá nem aí pra mim, entendeu? Então, acho que a cobrança...
Não.
Ela...
Eu não visualizo seu stories porque eu acho que existe uma coisa chamada algoritmo no Instagram, e o Instagram não coloca os seus stories em primeiro pra mim, então eu nunca vejo.
Realidade me silenciou.
Uma coisa do Instagram, uma coisa sua com o Instagram.
Não, mas eu já cansei dessa abertura. Que mais uma vez a gente tá aqui brigando um com o outro, e quero saber o que a gente vai falar aqui hoje. Cansei.
Esse programa é hospedado no Olá Podcasts. Aqui você pode criar gratuitamente seu próprio podcast e ouvir os melhores podcasts do mundo. Olá Podcasts.
Dizem que de esquizofrênico e internauta todo mundo tem um pouco. De Tula Luana, a Tidinha, de Arthur Israel, a mulher do Ministério de... Como é que é o nome?
Etron. Utron.
Utron. Quem não ama esses personagens, não é verdade? Quem são eles? Temos problemas por gostar?
Jana, que
aí,
é a fã número um de Tula Luana, pode começar falando aí pra gente o que ela acha.
É claro que nós temos problemas por gostar, né? É óbvio. Não são pessoas normais. Pode ver que as pessoas que consomem e que gostam desse tipo de personas são um tipo bem específico, que a gente problemática também, né? Mas, enfim, não é sempre que se encontram pessoas que possam entender esse tipo de humor. E eu acho que é bem dividido, assim, porque, na verdade, a gente ri da cara dessas pessoas, né? E da loucura delas, dos problemas delas mesmos. Então a gente basicamente tira sarro. Mas sim, acho que nós temos problemas também. Eu não vejo, sei lá, minha mãe achando um vídeo da Tula Luana engraçado, sabe?
E da Tidinha.
Ou talvez
da Tidinha, isso. Talvez ela...
Exatamente. Não, da Tidinha, aí piorou, né, meu amigo? Aí a gente percebe que a pessoa tem problema quando a pessoa tem prazer em ver Tidinha. Que não faz o menor sentido assistir um vídeo de Tidinha.
Sim, a Tidinha me irrita. Eu não consigo ver nada delas, porque eu tenho vontade de dar um soco na cara dela. Então imagina uma pessoa, né, aleatória, assim, avulsa.
Mas eu achei importante isso que você falou, Jana, que a gente, na verdade... A gente ri dessas pessoas, a gente não ri com essas pessoas. E isso vem, cara, desde que o mundo é mundo. A gente ri, a gente vai, por exemplo, no circo pra ver a mulher barbada, por exemplo. Porque isso, de certa maneira, repele essa ideia de não vou ficar louco nunca. Olha como essa pessoa é ridícula. Eu não, eu sou são da minha cabeça, sou maravilhoso. Meio que é isso que a gente...
Um estudo social, um estudo social.
Um estudo social amplo, mas como a gente não tá aqui pra falar, fazer um serviço social e fazer você pensar, a gente vai ser mais profundo, a gente vai contar a história dessas pessoas, a gente vai debater sobre esses esquizofrênicos aí.
Não, mas é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas esperam posicionamento político dessas pessoas, né? Engraçado.
Tô Luana, que foi cancelada, inclusive, nas eleições de 2018, pelos gays.
Exatamente, eles querem, sei lá, que o Arthur Israel ele faça um tweet no Twitter sobre ser anti-Bolsonaro, entendeu? Ou sobre as mudanças climáticas no planeta, ou como que você deveria se posicionar contra o assédio. Enfim, gente, é engraçado que as pessoas esperem posicionamento político e social dessas pessoas cuja...
E a gente, né, percebe que é fetiche de militante, né? Até porque, tipo, existem...
Não, nós estamos pedindo permissão, né? Tipo, é como se a gente falasse, olha, então tá bom. Então se você não se posicionar de um jeito que eu acho que é correto, mesmo você sendo louco, eu vou te cancelar e não vou mais rir da sua cara. Tipo assim, as pessoas querem, tipo, validação pra poder rir da cara das outras, né?
Não, e é foda. Ai. Porque a gente sempre nega, né? A gente não tá rindo da cara dessa pessoa. Eu vou te cancelar, eu vou te deixar de consumir, você vai ficar fudido, pobre. Eu vou te deixar de consumir. Como assim você não quer se posicionar? Puta rolê egoísta, esquisito, né?
Ai, ai, é engraçado.
Mas assim, essa questão de posicionamento, vou falar um pouco mais de Tidinha, porque é um tema assim que a Tidinha é comigo mesmo. Temos as eleições que rolam de 2 em 2 anos e Tidinha, ela sempre vai atrás de Xuxa, né? Na escola onde ela vota, pra fica, passa lá o dia inteiro e não exerce o voto dela, né? Ela não prefere ir atrás da Xuxa na escola pra tirar uma
mesmo
foto.
Tendo 54
exatamente,
anos.
Do que ir votar. Então, assim, acho que falta um pouco desse exercício de cidadania por parte da Tidinha, entendeu? Acho que é uma coisa que...
O Gustavo é muito fã da Tidinha. Uma vez ele achou o currículo da Tidinha. Esse currículo que ronda a internet foi o Gustavo que achou.
Não foi um currículo. Foi através do CPF dela. Eu finalmente coloquei um fim no mistério de quantos anos Tidinha tinha. E Miller, né, como sempre, repostou isso nesses grupos maravilhosos de internet.
Não repostei em lugar nenhum.
E levou toda a fama.
Exatamente.
Como sempre.
Não, amiga, pior que não.
Ela tem 33 ou 34 anos. O que é chocante. Achei que era mais velha, inclusive.
Sim. Exatamente.
Mas é isso.
Ela tem cara de... Ela faz de tudo pra ficar infantil, e na realidade ela tem cara de muito mais velha.
Na verdade, ela é mãe da... Como é que é o nome da mãe dela? Esqueci.
Da Dona Val.
Ela é mãe da Dona Val.
Dona Val.
Isso.
Vocês
Cara,
têm perso-
uma vez...
Mas vocês têm,
uma vez
vocês têm personagens favoritos? Dessas personas virtuais esquizofrênicas?
Eu gosto muito de Tid. Na verdade, uma vez eu falei alguma coisa em algum grupo e veio um menino que ele mandou, tipo assim, muita coisa, muita informação sobre Tidinha. Ele falou assim, que ele mandou prints, cara. Ele, tipo, Tidinha tinha uma fake, tipo, nesses grupos que a gente participava, tipo assim, sei lá, do Proximax. E aí ela ia lá e ficava fingindo que era uma outra pessoa. E aí tinha uma época que ela foi quando ela foi demitida do SBT, ela começou a fazer vários fakes no Twitter pra falar bem das performances de Tidinha, tipo, queremos Tidinha no SBT e tal. E esses fakes interagiam entre si, tipo umas coisas bizarras, assim, é bem legal. Tem a história também de que ela simplesmente empurrou um down na frente do carro da Xuxa pra chamar a atenção dela, isso é muito boa também.
Ai, meu Deus.
Mas Tidinha gosta, né, da fama.
Sim, eu tenho um pouco de dificuldade de achar a Tidinha engraçada, porque ela me irrita muito, de verdade. Ela é uma dessas que eu não consigo não ficar extremamente incomodada com a loucura dela. Tenho vontade de socar a cara dela. Então eu não consigo. Aqueles vídeos, aquelas montagens dela cantando, me irrita muito. E foi muito engraçado esses dias, tipo, ela tava respondendo uns stories, e obviamente é um monte de gente desocupada que tá rindo da cara dela, e aí pediram pra mandar um beijo. Aí como que era? Era tipo alguma coisa, Paula não sei o que lá. E ela manda, é tipo uma coisa bem suja, assim, ela fala, sabe, na maior inocência, com aquela vozinha dela fingindo que ela não tem voz de derby. É... Mas é, gente, eu tenho dificuldades com a Tidinha.
Não, eu gosto dela, eu acho ela bastante performática. E assim, tanto ela quanto o Rodrigo Xuxa também. O que vocês acham de Rodrigo Xuxa? Vocês acham que...
Nossa, o Rodrigo tá numa empreitada agora, né?
O filme dele, né, que tá pra lançar.
Sim, inclusive ele fez um ensaio essa semana no qual ele estava literalmente a cara de Lady Gaga. Eu diria até que mais bonito. mas é bem esquizo também. Ele também é um esquizo, adoro. Que me irrita.
Não, eu gosto do Rodrigo, porque eu tô brigado com ele na verdade. Ele me bloqueou.
Ele se leva bem a sério, né?
Não, ele é Ana Maria Braga.
Mas ele tem...
Pra mim é... É ele, Ana Maria Braga e Kátia Fonseca.
E se chamou ele de transformista? Nossa, ele sai, ele perde as estribeiras.
E mais uma vez os universos se interligam, né? Porque ele veio da Xuxa, né? Ele era o garoto Xuxa, não é isso?
Será que ele e a Tidinha se dão bem?
Quem será que é mais velho? Quem será que é mais velho?
Com certeza, Rodrigo. Rodrigo, com toda certeza.
O Rodrigo tem 56.
Não, mas ele diz que tem 30, que fez 30 esse ano e não sei o quê. Então a conta pra mim não tá fechando. Tem alguma coisa estranha aí.
Ele fez. Ele tá fazendo 30 faz 16 anos.
Fala,
não vou julgar, porque eu serei assim também. Vou fazer 30 por aproximadamente 22 anos. Vai ser 30 atrás de 30.
Deixa eu só falar uma informação importante aqui. A Tidinha, ela não pode ser famosa, né? Existe esse boato, na verdade.
Bem lembrado, amigo.
Então, quando ela começa a ter quase 10 mil seguidores, ela vai lá, exclui a conta e cria outra do nada. Porque ela é uma esquizo, ela precisa, na verdade, ganhar dinheiro do INSS, né? Então, se ela for famosa, se ela for reconhecida como uma personalidade na internet, ela está trabalhando, ela pode trabalhar, enfim, é uma personalidade e não vai ganhar dinheiro.
Mas ela ganha dinheiro do INSS baseado em quê?
Na e suposta doença dela.
Por loucura?
É, amiga. Ela é
quê? Ela tem a síndrome do Peter Pan?
Não, ela tem... Um ex meu tem a mesma doença dela. Ela
é um transtorno, não é? Transtorno.
Asperger.
É.
Asperger.
Mas assim...
O quê?
Asperger.
Ah, sim.
Mas assim, será que tem mesmo? Será que não é uma...
Isso não é tipo autismo?
É, tá, sim, acho que tá ali no espectro. Tipo
assim, existem níveis.
É, a Tidinha nada mais é do que uma golpista, assim como Tula Luana, né? Que já passou o rodo ali em Sumaré, roubando todo mundo. E também caiu no velho conto de que ela não tem esquizofrenia, né? É, e aí ela não ganha mais dinheiro do INSS. Inclusive, tinha ido viajar, gastou horrores, depois estava surtando. É, mas a Tula tem algum problema. Ela, óbvio que ela não é normal, né? Então, não, se não é esquizofrenia, é alguma outra coisa.
Essa história de Tula Luana não ser esquizofrênica e o médico que fez dar o remédio pra ela e diagnosticou errado, serve na verdade como um embasamento de Janaína pra doenças mentais, na verdade. Ela fala, e aí? Já pensaram sobre também?
O plot twist, gente, quem deu o diagnóstico pra Tula Luana fui eu.
Mas, meu, você passa anos tomando remédio, obviamente você vai ficar lelé.
Mas ela nunca foi normal, né?
Mas será que ela já foi algum dia normal? Será que ela já foi algum dia normal? E João Carlos, o marido dela, num grande truque, assim, pra arrancar um dinheiro dela através do governo, foi lá e medicou a coitada e deixou ela assim? Porque João Carlos, pra mim, é uma pessoa estranha também. Ali o negócio não me desce.
É uma maricona aquilo dali, é uma maricona, mas eles contaram que... Sim, foi tipo, foi na época do trabalho. Ela teve tipo um surto, tipo, ela teve burnout e depois disso foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí a história é linda, que eles ficaram um do lado do outro. Que era um casal antigamente até que bonito. E aí se transformou nisso.
Ai, eu acho incrível os vídeos dos dois. Porque realmente ele é tão louco quanto ela, né? E eu amo quando ele pede calma pra... E tem um vídeo icônico, um vídeo de Natal, que inclusive eu posto todo ano, que tem um diálogo incrível, né? Vai se fuder você! Não, sai! Eu gosto muito, gente. Eu sou fã número um de Tula Luana, né, gente? Eu acho que ela é a maior produtora de conteúdo. Eu acho que talvez seja o maior ato da internet. E é isso. Eu acho que... E assim, ela tem surtos literalmente icônicos, sobretudo mais antigos, que eu gosto muito. E ela começa a forçar, né? Como como qualquer dessas pessoas começa a gerar conteúdo, então ela tem uns surtos, sobretudo mais recentes, assim, que são bem forçados. Mas vez ou outra, ela tem outro ataque de brilhantismo, como, por exemplo, quando ela usou o filtro do Instagram de uma peruca, do Black, e falou que vidas negras importavam.
Sabe essa japonesa que apareceu aí, esquizofrênica?
E quem tava lá cobrando posicionamento dela, ela tava marcando a advogada em todos os comentários. Então é só esperar o processinho.
Não, e no meio desse surto dela e do marido dela, tem a cadelinha Preach, né? Vocês acham que Luísa Mel devia intervir de alguma forma? Como vocês acham que...
O vídeo tá bom disso.
O Pingo e a Lady Kate, com certeza, se fuderam na mão dessa mulher.
Ai, Pingo. O Pingo é muito icônico. Mamãe, por que me matou? Tem um vídeo muito bom do Pingo. Meu Deus. Inclusive, fizeram uma montagem essa semana com ela tentando reviver o Pingo com Blinding Lights do The Weeknd. Que ficou muito bom.
Meu Deus, eu quero esse vídeo na minha mesa depois, porque eu não vi.
Essa que você tá falando, ela foi exportada da China, né? Elas fizeram a própria Tula Luana e trouxeram pra cá.
É a cópia chinesa, aqueles bem, bem xenofóbicos.
É a Fernanda? Mas, a Fernanda?
Eu gosto de que ela tem traços de Tula Luana, no sentido de que a Tula Luana, ela vai lá e ela fala uma verdade na sua cara. E ela dá um sorriso no final. E aquele sorriso que te mata. Essa japonesa, ela faz a mesma coisa. Eu acho maravilhoso.
Não, mas no final ela ficou bem, né? Com, com aquele motoboy, né? Eles tiraram uma foto depois. Rolou uma...
É, amigo.
Uma reconciliação.
Graças a Deus. Eu achei bonito.
Fizeram as pazes. E já que a gente tá nesse assunto de esquizofrenia, não tem como não falar de Arthur Israel, né? Que, inclusive, um dos meus amigos, o Felipe, quase trabalhou pra Arthur Israel, na loja que ele vai abrir aqui em Nova York. Ele conversaram sobre a posição.
E por que que...
E a gente tá esperando abrir,
e por que,
né?
Que não rolou? Ah, vai rolar ainda essa parceria.
É, porque a loja não abriu ainda.
Entendi.
E ele tava ainda escolhendo, né, os candidatos, enfim.
Bacana.
E Gustavo também ia trabalhar no escritório dele de advocacia.
Sim, o Gustavo vai ser o Relações Públicas dele, né? Trabalhando, enfim.
É, exatamente, eu me formei pra isso.
A coisa que eu mais adoro do Arthur Israel é tipo o clipe dele na Roosevelt, velho. Ai, que maravilhoso, um monte de adolescente.
Ai... e nesse assunto de esquizofrenia também, eu tenho a minha... Assim, não é minha nova favorita, né? Porque a Tula continua, mas eu tenho consumido muito, que é a Ministério Utron. Tô falando que nem você já. Que é simplesmente. Gente, eu acho ela incrível. Entendeu? Inclusive, eu acho que todos deveriam respeitar, né? Porque ela tá se posicionando contra bolsominions de uma forma bem contundente. Inclusive, ela tem vídeos perfeitos xingando bolsominions que estão contra os governantes do mundo, contra o presidente dela, que é... Como que é o nome do presidente dela?
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Não, e ela tem...
Vocês sabem que, tipo...
Ela tem o propósito de colocar fim em todos os idosos também, né? Ela não pode ver um idoso na rua que...
Sim.
Já rola uma...
A idosa destruída.
Exatamente.
Eu acho maravilhoso que no Twitter tem gente que compartilha os vídeos dela, tipo, perseguindo, sei lá, o Luciano Huck. Aí o pessoal fala assim... Ah, imagina que horrível você tá passeando com a sua família na rua e ser abordado por uma louca dessa. Coitado do Luciano.
É muito bom, porém a história dela, acho que a história de todo mundo, né, gente? Se a gente for ver mesmo por trás, assim, a verdade, são histórias bem tristes. Acho que o nome dela é Luzimar, a menina.
Isso.
É uma história bem pesada, tipo, ela é moradora de rua, envolve até estupro. Então, assim, esses esquizos têm histórias trágicas, gente. E a gente, nós somos os verdadeiros lixos, né? Porque a gente fica dando risada dessas pessoas que... Enfim.
Eu conheci essa mulher, na verdade, através de umas amigas minhas, a Anne e a Ana. Elas, tipo, essa, ela sempre teve vários Instagrams,
dupla,
na verdade. Como é que você sabe? Caramba. Essa mulher, ela tinha vários Instagrams, e aí ela não mostrava o rosto dela, e era um grande enigma. E aí ela foi ficando mais famosa e começou a mostrar o rosto. E ela é do, sim, Rio de Janeiro, amigo. Ela viveu na mesma época em Volta Redonda que você, olha que bacana.
Gente, será que rolou um encontro? Porque não cheguei a conhecer ela nessa época.
Você falou que realidade. Saía na rua, o pessoal falava, olha a bicha, não sei, né?
Realidade, é a mãe de Gustavo, gente, não queria dizer, mas é isso.
Você cala sua boca,
Gilene.
Só que
Gilene, não se fala, porque ele é um gay, saimonista, né? É demônio.
Não, mas
você,
Janaína,
vai ser derrotado, tá?
Janaína tá passando pano aí pra essa mulher, mas, na real, quem não conhece não vai atrás. Ela é podre, racista, completamente louca, e aqui ela não vai se criar, não.
Ah, mas... Não, mas é complicado. Mas, tipo, gente, ela é louca. Ela vive uma realidade paralela. E, tipo, você tá parecendo o povo querendo cobrar posicionamento da Tula, porque ela usou o filtro do
Black. Não, inclusive, deixa eu fazer uma militância aqui, porque acabei de perceber uma coisa, que todas as pessoas que a gente citou, ó, a pessoa que... Cadê a concordância? Todo mundo que a gente citou, 99% mulheres. E aí tem Arthur Israel, que é um homem meio feminino também, mas aí me surgiu a dúvida. Por que sempre mulheres?
E o
mulheres
Rodrigo,
são piadas?
Você não é uma pessoa.
Mulheres são feitas de... são palhaças? Como é que... Jana, como você lida com isso sendo uma mulher?
Não, eu acho que as mulheres produzem melhores conteúdos, mesmo na loucura. Essa é a explicação.
Entendi.
Homens
bem...
são desinteressantes e... Então, mesmo sendo esquizofrênicos, o conteúdo deles nunca é tão bom quanto o das mulheres.
É.
A surra no líder que tenta produzir conteúdo desde...
E se a gente parar pra pensar também, temos a Inês Brasil, que também não é normal. E a própria
não.
Gretchen, né, gente? A Gretchen também é meio esquizo.
Não, mas a Gretchen, ela tem dismorfia corporal, já começa por aí. Todo mundo tem dismorfia.
Não,
é um pulo pra esquizofrenia.
A história dela aqui nos Estados Unidos também, cheia de cambalacho, que ela fez umas maracutaias, tanto é que ela é proibida de voltar pra cá. E ela também não... Se você vê os vídeos dela, também não bate muito bem da cabeça. Então, resumindo, todo mundo que a gente consome na internet, que a gente usa como meme, enfim, todo mundo não é normal, né? Todos esses. Tipo, não tem
não,
um
não
assim que você
não.
fala. Esse aqui bate bem totalmente da cabeça.
Não salva nenhum, minha filha. Não salva nenhum.
Sim,
e aquela Diana?
Própria...
Diana
gente...
Cristina de Medeiros, a sapatona.
Maravilhosa ela.
Ela sumiu, né?
Sabe quem sumiu também?
Sim. Até se a gente pegar...
A Marta Golpista. Por onde será que ela anda?
Ah, tem uma página muito boa no Facebook que é dos looks da Marta Golpista. É só pra fotografar os looks dela do dia. E ela serve, né?
Tem uma fancam dela que eu gosto muito, tocando I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a banana. Eu acho foda, foda.
Inclusive, Marta Golpista, que ganhou o Oscar da Glenn Close, né? Que ela e a Olivia Colman, irmãs gêmeas.
Agora vem cá, uma que tá muito famosa é a Igona. De onde vocês conhecem a Igona?
Ah, eu conheci a Igona por causa daquele vídeo que uma amiga dela faz, lendo comentários da internet sobre, sobre ela, que fala assim, é gordo, sapo boi, não sei o que. Eu conheci a Igona assim, gente, com esse vídeo, e ela fica com... Assim.
Que nojo, sapo boi do caralho, volta pro inferno.
Sapo boi do caralho. E a menina ainda tá lendo, tem ela é bem incisiva na voz. Ai, meu Deus, e a Igona assim parada só.
Essa menina é a O'Hara. A O'Hara tá com a paralisia facial, tá? Então cuidado.
Vamos ter um pouquinho de respeito, empatia. Mas eu conheci a Igona, vou ser bem sincero, depois daquele meme lá do meu, apaga isso. Porque antes eu não tinha esse contato com ela. E aí, fui criando um pouco de afeição depois de todas aquelas mancadas que andaram fazendo com ela ultimamente. Mas não sei.
Eu não sou muito inteirada da Ivona, não. Eu sei, tipo, esse vídeo que eu comentei, o meu apaga isso. Mas eu não sei nenhum motivo pelo qual ela tá falando apaga isso, pra vocês terem uma noção.
Então, Jana, eu conheci ela, na verdade, por causa do Facebook. E é, tipo, bem na época que eu era heavy user de grupo de Facebook, assim. Ela ia pra Fluxo, o cara era 4 e tal. E a Igona, ela sempre deu as caras em grupo, tipo, de Fluxo, o cara era 4. Simultâneo, o cara era 4. Aí, o pessoal pega muito no pé dela e fizeram uma montagem da morte dela. Falando o horário que ia rolar o enterro, o velório, o cara era 4. E marcaram ela. Aí ela foi lá e não gostou. Ela falou, meu, apaga isso. Foi aí que ela viralizou.
Que ela viralizou total.
Viralizou. Sim. E aí tá essa grande
cara,
digital influencer.
Eu fico feliz por um lado, porque se a gente tá tirando sarro ou não, enfim, eu queria que, tomara que essas pessoas estejam fazendo profit, né, fazendo dinheiro com isso.
Ah, mas no caso da Igona, eu tenho quase certeza que não, porque tô acompanhando ela, tô seguindo nas redes e, infelizmente, ali tá uma coisa bem, bem triste. Não, mas triste real mesmo, porque ela, a alimentação dela é toda errada.
Sério?
É tudo errado ali. Ela só se droga, entendeu? E tem que ver isso aí, Igona.
Ah, mas aí você também já tá querendo criticar o estilo de vida dela. O que é viver bem pra você?
O lifestyle Igona.
Não, acho que...
É, agora você tá querendo implementar uma dieta, falar que como ela tem que viver... Não, né? Aí também você já
tô sendo opressor, né? Entendi. O grande opressor.
Não, você tá sendo cagador de regra.
Não, mas tá, vamos...
Entendeu?
Mas, ok. Mas, ainda assim, eu acho que ela poderia lidar com toda essa fama dela, essa visibilidade que ela tá tendo de uma forma um pouco melhor. Não sei. Acho que ela tem que pensar um pouco que isso não é uma coisa que vai durar pra sempre. E cara, a história dela é bem triste, entendeu? Acho que... Também, não cabe a mim julgar, tô sendo bem...
Fala assim, advogado dela então, amor.
Calma que eu ainda preciso tirar meu AB. Peraí. Mas é isso.
Eu entendo o que o Gustavo tá falando. Mas só que, cara, isso na verdade é suco de Brasil, assim. Porque... ela tem uma história super triste, tipo, a mãe dela teve ela com 14 anos, ela tem uma deficiência nas pernas, ela é obesa, o pai se matou quando ela era criança ainda, o cara era 4. Ela não tem nenhum tipo de referência, ela não terminou o ensino médio, pra vocês terem noção. E tipo, mano, a parte educadora foi uma merda. Pra pessoa que ganha dinheiro, tipo assim, ela fez uma vaquinha.
Exatamente.
E aí pra pessoa que ganha dinheiro e é pobre, fudido assim... Elas acham que, tipo, investir em Nutella e hambúrguer é uma coisa da hora, tá ligado? Tipo, ela sempre teve vontade disso. Isso é uma merda. Isso,
não,
eu fico triste por causa disso. Mas, assim, não vou...
Mas
não tem o que fazer.
Tipo, como que você vai esperar que uma pessoa... sei lá, você injete dinheiro numa pessoa, tipo, super de origem humilde e carente... E espera que essa pessoa, sei lá, invista na bolsa de valores.
Não,
mas
é que eu acho que eu me expressei mal, entendeu? Eu quis só levantar essa questão, que é uma coisa triste, mas não é uma coisa que eu espero dela, entendeu? Que ela tenha essa noção de que isso não é... Isso eu entendo, mas é que eu realmente acho triste, entendeu? Hoje, por exemplo, ela...
Sim, mas...
Ela recebeu uns mimos...
Mas esse é o caso de todo mundo, né?
Não, exatamente, mas...
De todos esses, a Tula Lu... A Tula Luana, por exemplo, também, tipo, ganhou uma grana e poderia ganhar muito com a imagem dela, mas nunca soube administrar, né? A única dessas que eu acho que realmente soube administrar a riqueza foi a Gretchen, que acabou fazendo até clipe com Katy Perry, inclusive depois disso que morreu, né? Porque o conteúdo da Gretchen que a gente consome é só antigo, porque hoje ela parece outra pessoa, ela literalmente se matou.
Sim, ela virou uma lembrança.
Sim, e eu culpo o Katy Perry por isso, porque foi depois daquele clipe pavoroso que começou a derrocada dela.
Ai, sabe de quem eu lembrei? De André Surak, que agora, inclusive, saiu da igreja, tá com...
Sim, vocês
acham que vem aí uma nova era dela?
Tá me cortando.
Então fala, Jana, fala aí de André Surak pra gente.
Não, Eu ia ter falado na hora que eu falei da Inês Brasil e da própria Gretchen, que tipo, todas essas personalidades que a gente usa, memes e gifs, enfim, elas são meio esquizofrênicas. Aí eu ia falar da Andressa Urach, da própria Nicole Balls. A Andressa ela tentou voltar, né, um pouco do... sair um pouco do personagem crente, mas acho que não deu muito certo, né?
Agora ela tá tentando ser sexy sem ser vulgar. Sabe aquele... vocês assistiram 101 Dálmatas, que a Cruella fica do bem? Aí ela tá na frente da igreja, aí o sino da igreja toca, e aí ela volta a odiar os cachorros, o cara da quarta. É tipo, meio que isso que aconteceu, tipo, a igreja foi lá e deu uma hipnotizada nela. Aí ela colocou assim, colocou na balança, em xeque. Eles me roubaram 1,5 milhão. O que que eu faço agora?
Aí ela foi lá
e saiu do transe. O transe foi o dinheiro que roubaram dela.
Não, eu já não acho. Eu acho que é tudo um... na minha cabeça, é tudo um... foi tudo premeditado. Eu nunca acreditei nela, crente.
Quem que vai entrar na igreja? Quem que vai em sã consciência?
Amigo, né? Mas ela ganhou um puta dinheiro, né? Com essa conversão
isso,
dela,
isso
né?
Isso que eu ia falar. E pra mim, é, o fato, essa conversão dela e depois isso que tá acontecendo agora, dela se desconverter, pra mim também já tava premeditado. Eu imaginava isso acontecendo.
E fora que o livro
pra
dela foi
um
best-seller também.
Até eu fingiria que sou crente. Eu
imagina
que sou capaz de...
Imagina, aparece do nada crente. Meu Deus.
Sim, eu que sou capaz de passar pano pra... estelionato, assassinato, qualquer tipo de coisa, mas não pra crente, conseguiria me fingir de crente se tivesse muito dinheiro envolvido. Porque foi tudo muito bem organizado. Ah, R$50. Foi tudo muito bem organizado, né? Ela saiu da fazenda, aí logo em seguida já rolou esse plot.
Não, mas antes disso ela quase morreu, né?
Dela.
Que ela teve aquele problema do hidrogel, não foi?
Sim, que teve as próteses dela, que foi o estopim para que ela se convertesse, né? Porque ela quase morreu, ficou entre a vida e a morte. Essa é a justificativa, né?
Sim, sim.
Mas vocês acreditam que ela deu mesmo o cu pro Cristiano Ronaldo?
Óbvio que não. Gente, não faz o menor sentido, velho. É a maior fanfic que virou livro e virou dinheiro. Ela é gênia.
Não entendi, não, porque óbvio que não. Você entendeu, Gustavo?
Porque vocês leram?
Não, mas eu...
Vocês leram o relato?
Eu sempre tive vontade de ler esse livro, porque dizem que é pesadíssimo.
Você sempre teve vontade de dar o cu pro Cristiano Ronaldo.
Nunca, nunca. Que nojo, Janaína. Como é que você baixa o nível dessa forma no episódio? Pelo amor de Deus.
Eu não sei. Te conhecendo no privado e sabendo quem você faria, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda tá num nível legal.
Não sei do que você tá falando. Pode continuar, amigo. Vamos voltar aqui o foco pro negócio.
Eu imaginei o boneco de cera do Cristiano Ronaldo.
Ah, sabe quem eu lembrei?
Não é um boneco de cera, é uma estátua.
A gente não pode terminar esse episódio sem deixar de falar de Azealia Banks. O que vocês acham sobre ela?
E aí, se falar de Azealia Banks, também tem que falar do Kanye West.
Também, concordo. Mas qual é a sua visão sobre eles nesse mundinho de esquizos?
Bom, eu amo os dois, né? São artistas geniais. Todo mundo sabe que eu sou completamente cadela da Azealia Banks. Eu acho ela incrível. E pra ser bem sincera, eu acho que poucas vezes ela fala merda. Eu acho que na maioria das vezes ela tem muita razão. E ela é muito sensata nas coisas que ela fala. Provavelmente se eu fosse famosa, eu seria como ela.
Ela só fala, na verdade, a ferro e fogo, né? Na verdade.
Não, na verdade, o que acontece com a Azealia é... que ela é muito frustrada, eu acho. Ela deve ficar inconformada de ver, sei lá, um monte de artista bosta acontecendo e ela não. Porém, ela nunca aconteceu por culpa dela mesma. Porque ela nunca teve, né, relações públicas ali pra que ela tivesse um manuseio social. Porque ela não tem. Ela
até
vê,
teve,
ela
né,
vê,
amiga?
Ela
até teve. Mas só que ela cagou também.
Não, eu tô falando, ela não... A Azealia nunca teve um empresário, uma pessoa pra guiar ela, o que ela tivesse que fazer.
Mas...
ela teve as oportunidades inúmeras, mas ela não tinha, ela não tem uma equipe, entendeu? Pra filtrar as coisas que são ditas, que ela poderia acontecer se ela tivesse, porque talento e qualidade não faltam.
Mas, ô Jana,
sabe que eu tô lembrando?
Mas o que eu acho que acontece com a Zilia é que eu acho que ela é meio troll. Entendeu? Eu acho que ela gosta de ser do contra quando ela tá vendo. Tipo assim, ela tá vendo que tá todo mundo contra o Trump. Eu acho que por tédio, talvez, sabe? Porque ela gosta de ser irritante. Ela vai lá e quer falar alguma coisa a favor do Trump. Ou jogar, tipo, uma lenha na fogueira. E muitas... E ela também é muito baixa, né? Quando ela vai brigar com alguém, ela vai direto lá no... Na camada de ozônio. Aquele vídeo dela falando sobre a Lana Del Rey saindo da 7-Eleven é simplesmente incrível.
Mas você falou sobre
baixa.
Essa frustração que ela tem, talvez, em relação à carreira dela. Você, como grande Little Monster, não acha que a Lady Gaga tem um pouco de culpa nisso? Porque teve, já rolou uma parceria entre as duas que acho que ia entrar no art pop e no final foi descartada. Não teve isso?
Sim, eu acho que inclusive eu falei sobre isso em algum episódio que eu falo mal da Lady Gaga. Que nessa briga com a Lady Gaga, por exemplo, a Azealia Banks está coberta de razão. E na verdade, na maioria dessas brigas, porque as pessoas chamam ela, sabendo como ela é, pra fazer um feat, e depois eles querem descartar. Ah, porque vai fazer mal pra minha imagem. Foi o que aconteceu com a Lady Gaga, que simplesmente chamou ela pra fazer a música, fizeram, e depois decidiu descartá-la, alegando que não seria bom pra imagem dela, porque ela é uma pessoa muito polêmica, e decidiu fazer uma música com o Ray Kelly, chamada Faço o que quiser com o meu corpo.
Eu lembrei, sabe do quê? Dela presa na mansão da Grimes com Elon Musk.
Nossa, isso foi icônico.
Inclusive essas mensagens que ela tem com a Grimes, que ela vazou, são uma das melhores coisas da internet. A Grimes falando que o Elon Musk era pauzudo, e ela ainda fala assim: nossa, mas você é pequena, né? Qualquer coisa pra você é grande. Aí a Grimes vai tentar responder e caga tudo, falando que chama ela de gorda. E depois pede desculpa e fala: não foi isso que eu quis dizer. E ela tava pagando, lembra que ela falou que ia pagar não sei quanto pra quem inventasse a melhor fic sobre o que a Grimes e o Elon queriam fazer com ela. Mas cara, como que você espera que a mulher não surte, chama ela pra fazer um feat, aí leva ela pra uma casa e deixa ela lá abandonada por tipo 3 dias assim. Ai, é incrível,
é muito boa.
E teve também a época que ela começou a produzir sabonetes, né, clareadores, que também foi uma época...
A época não, ela faz até hoje os sabonetes clareadores anais e coloca fotos de antes e depois no Twitter. Você entra no Twitter de Azealia Banks, você pode ver fotos de cus expostos antes e depois. É bem legal. Inclusive, eu já comprei, gente. Mas eu comprei, era o, porque tem o Bussy Boy e o Pussy alguma coisa. O meu era pra buceta, era pra deixar ela mais firme, sabe? Mas eu não acompanhei, assim, assiduamente pra ver se tava dando resultados ou não.
Entendi.
Ó, notícia de última hora que vocês estão falando.
Não tenho muita disciplina.
Notícia de última hora aqui, de Azealia Banks. Ela acusa gays de roubarem cultura dos cavalos.
Não, ela tava falando mal de gays, né? Falando que não mereciam direitos. E ela é bem transfóbica, né? Ela não aceita. Ela não aceita, falando... Inclusive, ela foi ejetada de algum feat com aquela loira, como que é o nome dela? Kim Petras, e ela chamou ela de macho mesmo. Ela é bem baixa, né? Então quando ela fica puta, ela vai direto. Inclusive acusou Kanye West de ser gay. O que você achou disso, Gustavo? Ela disse que ele é enrustido, real.
Não, esse é um boato, inclusive, que já existe há um bom tempo, de que ele teria um relacionamento com um estilista, que esqueci o nome agora, e que a Kim acoberta isso e sabe também, e seria maravilhoso.
E eu acho que faria todo sentido.
Eu também, acho que...
E pra ser tão brilhante do jeito que ele é, só pode ser gay, né, gente?
E assim, Janaína conquista um exército de chaveiros ao redor dela. Não, mas Azealia Banks também...
Mas a gente não vai falar de Kanye West.
Inclusive,
não vai falar de Kanye West porque esse podcast é feminista.
Inclusive, não podemos deixar de falar de Azealia Banks sem falar do crossover do século, que foi ela dando um sabonete de clarear o cu pra Miri Pastora.
Sim, a presença dela no Brasil aqui foi memorável. Inclusive, o show de São Paulo que teve fezes, né, no, na grade.
Cagaram na grade do show da Azealia Banks. Isso foi tão icônico. Sério.
O Tropical Butantan nunca mais foi o mesmo.
E ela, como sempre, ai, proporcionando, gente, entretenimento pra todos nós.
E aí a gente encerra esse podcast nesse clima de esquizofrenia. Não tem uma conclusão, na verdade. Não tem. Você não conhece, você conhece algum esquizo aí que a gente deixou de comentar? Vai lá no inbox, besta. Vai lá na Janaína. Tá tudo. Vai lá no Gustavo. Tá tudo na descrição aí, nossas arrobas. Manda pra gente. A gente discute também por inbox, tá? Tá bom?
Beijo, gente. Tchau.
Ah, então é isso, gente. Semana que vem, último episódio da temporada. E provavelmente o meu último episódio também, porque é bem difícil que eu volte em 2021 pra cá. Então, já...
Que mentira.
Já deixa aí o recado pro Caio, né? Que provavelmente vai assumir o meu posto. E torcer pra que ele compre um aparelho melhor pra gravar os episódios. E é isso.
Como assim? Se você vai sair, imagine eu. Eu estou literalmente por um trem.